Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Villa-Lobos, 50 anos sem o maior compositor das Américas.
Depois dessas viagens ao Nordeste, Villa-Lobos volta ao Rio de Janeiro em 1909, mas não por muito tempo.
Em 1911, voltou para o Norte-Nordeste com a opereta de Luiz Moreira, tio-avô de Chico Buarque. A companhia quebrou no Recife depois de passar por Manaus.
Além da ameaça da malária, que é um fato, essas viagens são cercadas de mistério. Ele mesmo dava informações desencontradas.
Em outra viagem por São Paulo, Goiás e Mato Grosso, trouxe um balaio cheio de cobras vivas. Fez um bloco para sair no carnaval e, com as serpentes enroladas no pescoço, ele e os amigos foram parar na delegacia de polícia. O mesmo homem que, em 1940, criou o bloco carnavalesco Saudade do Cordão. O objetivo era reviver os carnavais do começo do século. Para Villa-Lobos, as festas do Momo estavam mudando para pior.
Eram muitas histórias e algumas realmente impressionantes e conflitantes. Para os biógrafos, como Luiz Paulo Horta, essa dissimulação tinha um propósito.
Ele era um criador no sentido total, né? Você pode dizer que, em certos aspectos, ele era um mitômano, ele vivia num mundo mitológico. Ele era uma criatura mitológica, né? No bom sentido, né? No sentido de uma criação constante, né? E eu acho que isso também foi provocado porque ele foi muito incompreendido pela crítica de música de concerto, né? Os críticos daí, ele foi massacrado pela crítica, né? Que não entendiam, não era uma coisa tão nova, tão realmente revolucionária para a época, né? E os críticos queriam aquela música mais careta, né? Mais europeia, mais clássica no sentido estreito da palavra, né? E então ele foi muito maltratado pelos meus colegas de crítica. E acho que isso estimulou ele a criar até uma personalidade para ele.
Nessa época, conheceu uma inglesa por quem se apaixonou. Foi para o Caribe. Desse episódio, fala Vasco Maris.
Foi realmente a Amazônia que ele foi com uma pequena orquestra, como violoncelista. Era uma companhia de operetas. Até que o diretor era o avô do Chico Buarque, que era o regente, o dono dessa companhia de operetas. E eles foram até Manaus. Lá em Manaus, essa companhia foi à falência e ele conheceu uma moça inglesa e lá ele pegou um navio pequeno e foi para Barbados. Não consegui comprovar isso, mas ele me disse isso pessoalmente. E um colega meu, que aliás hoje é uma pessoa famosa, o historiador Evaldo Cabral de Melo, que foi embaixador em Barbados, me disse: eu conheci a casa do Villa-Lobos em Barbados. E eu, há uns anos atrás, indo de navio para os Estados Unidos, o navio tocou em Barbados, eu fiz questão de ir lá no local, mas me disseram: não, aqui aquela casa foi derrubada, porque tinha um edifício novo no local, enfim. Mas ele foi com essa moça, ela era pianista e ele tocava violoncelo, fazia um concerto, tocava sonatas e tal. Depois brigaram, ele voltou para o Brasil e ela voltou para os Estados Unidos.
Em 1913, Villa-Lobos casa-se com Lucília Guimarães, musicista de formação e que esteve ao seu lado por 22 anos.
Ela estava com ele quando fez seu primeiro concerto oficial. A crítica foi violenta.
Guanabarino, do Jornal do Comércio, disse, entre outras coisas, que a música do jovem Heitor era comparável a uma doença chamada coreia.
O público não compreendeu a dança frenética de Villa-Lobos. Talvez por estar errado o título, que deveria ser Dança de São Guido ou Coreia, com com uma nota explicativa que dissesse: para ser executada por muitos músicos epiléticos e ouvida por paranoicos.
Por outro lado, houve apoio de alguns intelectuais. Foi por volta de 1919 que ele fez muitas de suas obras. Primeiro e segundo quartetos, as cinco primeiras sinfonias, o poema sinfônico Naufrágio de Cleônicos, a segunda sonata para cello e Vida Pura.
Fez ainda Zoé, Jesus e Malazarte, A Prole do Bebê número 1, Amazonas e O Irapuru.
Em 1920, a peça Choros número 1, início de uma série valiosa, tanto mais por ser para violão.
Turíbio Santos, violonista e diretor do Museu Vila Lobos, contextualiza essa peça e o trabalho de violão na obra do compositor.
Nós perguntamos a ele, o pequeno público que estava lá presente nessa conferência, nós perguntamos a ele: maestro, o senhor vai, pretende compor mais para violão ainda? Ele disse: não. Tudo que eu fiz para violão, eu dei a volta no instrumento. Quer dizer, ele fez primeiro músicas vinculadas à música popular brasileira, que é a Suíte Popular Brasileira, que ele compôs de 1908 até 1920, quando ele faz o Choros número 1, que é uma grande definição na vida dele, porque vai fazer a série de choros e o choro para violão é o primeiro dessa série. Depois, em 1940, ele faz os cinco prelúdios dedicados à Arminda Villa-Lobos. Em 1950, ele faz o concerto para violão e orquestra. E ele falece em 1958. Quer dizer, em 58 foi a conferência. Em 59, um ano depois de ter dito isso. Quer dizer, em 58, quando ele disse que ele não vai mais compor para violão, ele já estava sendo definitivo. Eu fiz tudo que era possível fazer no violão.
A Semana de Arte Moderna de 1922 também contou com a importância de Villa-Lobos. Isso porque ele já era amado e odiado, mais do que a maioria dos outros participantes, incluindo Mário de Andrade.
A crítica feita pelos modernistas era a arte que copiava estilos europeus, crítica que caía bem para a arte de Villa.
Na Europa, Wagner, César Franck e Debussy faziam a hora e a vez.
Por aqui, Carlos Gomes representava o atraso e o jovem Heitor se identificava mais com a vanguarda europeia.
O problema é que as novas manifestações culturais demoravam a chegar por aqui. Eram anos, coisa até difícil de entender para os jovens acostumados com a internet e outras tecnologias.
Pois naquela época a polêmica se dava entre o grupo de modernistas e os tradicionalistas. Além de Villa-Lobos, outros foram interpretados, Debussy e Erik Satie.
O maestro, sofrendo de gota, entra no teatro de casaca e chinelo, o que bastou para o pessoal do contra insultá-lo.
A polêmica ganhou as páginas dos jornais de todo o país e projetou ainda mais o nome de Villa-Lobos para seu bem e para seu mal.
Villa-Lobos, amado e odiado. O pianista Arthur Rubinstein, famoso em todo o mundo, foi um incentivador de Villa-Lobos.
Chegou a gravar um disco só com músicas do amigo brasileiro. Mas o dia em que se conheceram foi mesmo estranho.
Villa-Lobos fazia uma apresentação sem importância no Cine Odeon e tocou danças africanas. Não sabia que Rubinstein estava ali acompanhando tudo.
No intervalo, Rubinstein foi até Villa-Lobos para cumprimentá-lo e foi duramente repelido.
O senhor é um virtuoso. Não pode compreender a minha música.
Depois desse susto, Rubinstein teria outro logo na manhã seguinte, bem cedo.
Foi acordado por batidas na porta e, ao abrir, deu de cara com Villa-Lobos e uma orquestra. Mais uma das manifestações espontâneas do brasileiro.
Aliás, foi Rubinstein que convenceu os afortunados Ginle a patrocinar as primeiras viagens que teriam capital importância na carreira de Villa-Lobos. Essa passagem é contada agora por Turíbio Santos.
Eu acho que a estatura dele como compositor foi revelada por ele mesmo, conscientemente, quando ele foi a Paris em 1920. Isso dali é realmente uma cabeça com uma capacidade de organização absolutamente fabulosa, porque ele preparou essa viagem, ele teve o apoio financeiro da família Guinle, que não só pagou uma parte da viagem, mas pagou também uma boa parte das edições dele na editora Max Hechtig na França, mas ele pediu dinheiro à Assembleia também. Foi votado um projeto de lei para ajudar o Villa-Lobos. Não atingiu os parâmetros que ele queria, mas deu para quebrar o galho e fazer a viagem. E ele foi com as cartas bem marcadas, claras, em cima da mesa. Eu vou para mostrar minha música. Se não gostar, eu volto. Era o que ele dizia. E os amigos que ajudaram também perceberam, quer dizer, o tamanho do compositor que estava de frente dele.
Em Paris, novamente, Villa-Lobos se envolve em histórias estapafúrdias. A poetisa Lucie Mardou escreve um artigo no qual afirma que o compositor brasileiro havia sido capturado por índios antropófagos e coisas do gênero.
Os brasileiros ficaram fulos da vida com ele, mas desta vez não foi ele próprio o autor da polêmica, ainda que tenha vislumbrado publicidade gratuita.
Era para eles uma força da natureza. Um selvagem genial. Para Villa-Lobos, esse rótulo iria trazer a longo prazo mais irritação e prejuízo do que vantagens.
O concerto não foi bem recebido pelo público, que achou a música demasiado ousada para a época. Porém, isso chamou a atenção dos vanguardistas como Jean Vierner.
Foi lá em Paris que teve a maior emoção estética de sua vida: A Sagração da Primavera, de Stravinsky.
Luiz Paulo Horta conta sobre esse ambiente musical no qual Debussy não era mais novidade.
Debussy já era anterior, né? Debussy já era na fase anterior. O Debussy o Villa-Lobos já conhecia muito bem aqui no Brasil, não é? Por exemplo, quando você pega a Prole do Bebê, que é uma das 1918. Então, realmente essa explosão do Villa-Lobos é 1917, 18. Né? A Prole do Bebê é 1918. Ele não tinha ido a Paris. E aí você ouve o primeiro número, né, dessa suíte, né, para piano, e é uma coisa impressionista, a superfície é toda impressionista. E aí, de repente, por baixo vem vindo o folclore, né, e vai modificando aquilo e fazendo aquela fusão Villa-Lobos. Então, Debussy ele já tinha absorvido, né, mas o que ele foi encontrar em Paris foi esse mundo mais Stravinsky. Stravinsky era o nome de proa, né. Prokofiev também estava fazendo muita coisa, né? Então, mas ele mesmo assim, eu acho que ele foi a Paris e ficava lá, soltava papagaio no Bois de Boulogne, mas o que ele estava fazendo mesmo lá era compor, né? Ele estava compondo, não acho que ele tenha feito muita vida social. De vez em quando ele chamava, o Villa-Lobos era muito gregário, né? Gostava muito do contato das pessoas, né? De vez em quando chamava músicos para... Tem uma história que ele chamou uma vez lá para o apartamento dele um grupo de músicos franceses, e tinha um pianista francês chamado Yves Nat, muito conhecido. E aí estavam fazendo uma feijoada. E o Yves Nat sentiu aquele cheirinho de feijão. Disse, o que é isso? Ah, estamos fazendo uma feijoada. Ah, eu quero ver. Aí levaram ela na cozinha. Aí quando abriram a tampa da panela, ele disse, c'est de la merde? Ficou chocado com aquela orelha de porco. Bom, mas eu acho que ele estava fazendo mesmo é compor, não é? Que é tanta coisa, ele escreveu, nesses anos 20, ele produziu tanta coisa, que eu acho que o que ele estava fazendo mesmo era compor.
O dinheiro acabou no final de 1924 e Villa-Lobos voltou para o Brasil. Turíbio Santos fala sobre a volta.
Eu volto, era o que ele dizia. E quando ele voltou, Manuel Bandeira disse dele, quem volta de Paris vem cheio de Paris, Villa-Lobos vem cheio de Villa-Lobos. Isso mostra bem o temperamento.
Pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta pra gente jogar. O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar que na carioca tem uma roleta pra gente jogar. Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz de ver assim. Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz de ver assim.
Sempre ligado à música popular, Villa-Lobos frequentava lugares estigmatizados pela elite. Era amigo de gente como João da Baiana, Pixinguinha, José Espinguela, Jararaca e Ratinho e outros. O escritor Sérgio Cabral dá um exemplo de uma relação surgida aí, Cartola.
Villa-Lobos ia lá, eu ouvia samba, dava palpite sobre sambas. E até depois Mangueira. Aí começou o Cartola, se apaixonou pelo Cartola, né? Até dizia que alguém sugeriu do Cartola estudar música, ele disse: não, 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 o Cartola faz tudo maravilhosamente errado. Deixa fazer, você tá lá, assim que é bonito.
A escritora Ermelinda Paz também fala dessa relação.
Então, Villa-Lobos, ele frequentava todos os meios, ele frequentava os Chorões, ele frequentava a escola de samba da Mangueira, o Buraco Quente. Dona Neba e Dona Zica diz que era uma alegria. Ele falava: ah, eu hoje estou tão cansado, eu precisava vir aqui, me descontrair um pouco, ouvir o Cartola, o Aloysio Dias. Aloysio Dias, parceiro de Cartola, também me relatou isso. E Villa-Lobos chegava no Buraco Quente, diz que de terno, desabotoava, tirava a gravata e ficava lá conversando com eles, ouvindo a música deles.
O nosso amor, porque este samba é de arrepiar, põe perna bamba, mas faz gozar.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.